Tava pensando aqui na complexidade que é ser brasileiro e na complexidade que é também a gente ter que conviver, né, com certas notícias, né? E como eu tenho, quem me conhece sabe, eu tenho contato com bastante notícias, não só do Brasil, mas também de toda a América Latina, quase, né? Alguns meios, infelizmente, são um pouco difíceis, né, de se ter contato, então eu falo que são alguns justamente por isso, são os que eu consigo, estou conseguindo por enquanto ter contato. E esse tipo de notícia, a gente, assim, só vê no Brasil, né? E isso acaba aí me levando a pensar e me fez ter que trazer, né, novamente aí um podcast. Justamente para poder deixar tintim por tintim, né, para você aí um pouco desta análise. E até porque um podcast é interessante, porque você vai poder me ouvir, né, o tempo todo, sem que eu tenha que, né, me alongar, ou que eu tenha que fazer vários vídeos, como é o caso do Instagram, por exemplo, o caso de outras coisas, né? Certo que o podcast hoje em dia tá virando mais um programa de YouTube do que é propriamente um podcast, né? A gente até ouve um podcast no Spotify, mas acaba vendo diretamente pelo YouTube, né? Por imagens. E tem as duas formas. Comigo aqui não. Comigo aqui é você só vai ver pelo Spotify, ouvir, né, pelo Spotify. Ou por qualquer outro órgão desses, né, de notícias que você, de áudio que você possa aí obter. Então, o que eu queria, né, o meu interesse, qual é o meu interesse, né, com esta, qual é o meu interesse, né, com esse outro episódio aqui do podcast? Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre. É uma coisa muito interessante, né, a gente trazer justamente esse tipo de coisa. Eu acho que um podcast tem que ter, até porque, né, no meu caso, eu acho que é legal falar sobre isso. Bem, estão pedindo aí a CPI, né, do sertanejo. Eu mesmo acabei de fazer um vídeo do Reels, do Insta, postando justamente sobre isso. E eu acho que o Brasil virou uma piada pronta, né? Acredito nisso e eu acho que, por mais que ele já fosse para certas pessoas, eu acho que nesse momento a gente vê, né? Até porque, se você pensar, a questão aqui é muito clara. Eu acho que, fazendo um contexto dos acontecimentos que nós tivemos aí recentemente, principalmente com o veto do presidente Jair Messias Bolsonaro ao, e eu menciono isso, à Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc é mais ou menos como uma Lei Rouanet, só que a Lei Rouanet, ela não é uma medida provisória, né? A Lei Rouanet, para quem não sabe, eu acho que é importante falar sobre a Lei Rouanet, até porque eu já pesquisei sobre a Lei Rouanet, eu trabalho muito com cultura, então é muito importante. A Lei Rouanet, ela tem a ver com questões de cinema, com verbas que você envia, né? Na verdade, você envia o seu projeto artístico, podendo ser ele, né? Não pode ser mais do que isso. Então, não pode ser, por exemplo, eu que sou escritor, eu não posso usufruir da Lei Rouanet. Você pode ser músico, você pode ser bailarino, você pode ser, e entre outras coisas aí que se vinculam à Lei Rouanet. E você manda o seu projeto, fala assim: ó, eu tenho esse projeto e tal, só que eu tenho tanto de verba e eu preciso de uma ajuda para ter tanto de verba. A crítica que muita gente faz à Lei Rouanet é que ela só estava apoiando grandes artistas, né? É uma crítica, né, social, uma crítica de classe importante, né, que ela estava apoiando artistas que não precisariam ter este tipo de verba para ser apoiado. Entre eles, com o exemplo que eles fazem, é Gilberto Gil, Caetano Veloso. Mas, né, tem-se aí uma questão. Eles podem ter feito no início deles e depois mantido esse tipo de lei, né, para eles. Bem, mas isso aí é outros 500 que nós não vamos nos adentrar nesta live, neste podcast. E a Lei Aldir Blanc é uma lei, é uma medida provisória de R$ 400, né, como se fosse o auxílio emergencial, só que para pessoas, para artistas e afins, né? É, pode ser teatro, para não morrer na pandemia, né? Então, ia de R$ 400 até R$ 1.200 para poder pagar as dívidas de aluguel e por aí vai. Essa lei ajudou e salvou muita gente que era artista nessa época. E o Jair Bolsonaro, este ano, não quis aceitar a continuação deste projeto, né? Que claramente ajudava pessoas mais pobres do que a Lei Rouanet. Bem, então isso aí. A Lei Rouanet, ela tem uma análise, um projeto diferente, né? Então, ela é como se fosse um financiamento, né? Um financiamento de empresas. Então, às vezes a empresa fala: ah, esse daí é muito pobre, pouco conhecido, não vou ter retorno, então eu não vou receber. Já a Lei Aldir Blanc não tem esta característica, né? Ela tem mais a ver com o quê? Com o próprio Estado dando dinheiro, não tem mais empresas por trás. Então, basicamente isso. E o que aconteceu, né? Vamos chegar justamente ao ponto. Gustavo Lima ia fazer um show numa cidadezinha aí por R$ 800.000. Um show. A cidade ia pagar para ele R$ 800.000. Uma cidadezinha. Pelo que eu sei de cidade pequena, pelo menos pensando no interior de São Paulo, onde eu tenho contato, 800 mil para uma cidadezinha pequena é muita coisa. Para você ter noção, Casa Branca, que eu vou, é uma média de 400 mil de verba para poder usar. Uma média de 400 mil, não estou falando por ano, estou falando. Então, você imagina, 800 mil para trazer o Gustavo Lima, né? Então, isso já é um super faturamento de um show, né? Outro, por conta da repercussão, porque é muito dinheiro, né? Pensando em São Paulo, 800 mil, pensando assim, na proporção da cidade de São Paulo, que é uma cidade que utiliza 52 bilhões, se eu não me engano, mais ou menos isso, por ano, né, para poder gastar entre tudo, né, eu falo tudo ali, Secretaria da Habitação, todas as secretarias, né, Secretaria de Educação e por aí vai. Acho que é isso, 52. Acho que é mais ou menos isso, 52, 60, é mais ou menos isso. Só que estamos falando de bi, né, não estamos falando de mi. É muita coisa, né? Pra gente aqui de São Paulo é pouca, né? Mas é porque São Paulo tem muita gente, então é muita gente para arrecadar e muita gente para receber esse dinheiro, né? Eu usufruir e não num show, mas usufruir com criação de escolas, e entre outras coisas, projetos sociais, e entre melhoria de alguns lugares das UBSs, né? E por aí vai. Tem várias UBS em São Paulo, então isso é muito importante. O que acontece é que isso vai dividir. Numa cidade pequena, não tem uma divisão do orçamento do anual, né? Ele fica estático na prefeitura e é a prefeitura que vai passando por departamentos. Pelo menos em Casa Branca é assim, são departamentos e não se chamam secretarias, né? Departamento de Educação, Departamento de Saúde, pelo que eu já vi lá. Né? Então, usando como exemplo, óbvio, então usando como exemplo Casa Branca, 800 milhões para um único show é muita coisa, muita coisa. Estão falando de 1 milhão porque estão querendo arredondar, né? E aí deu essa repercussão. Falaram do tatuagem íntima da Anitta, que eu não entendi a relação. Na verdade, eu não entendi o que o Zé Neto do Zé Neto Cristiano falou, que não tem nada a ver, né? Isso. Ele cancelou o show e vai ser pago, o Gustavo Lima. Cancelou o show e vai ser pago. E ainda vai pedir, fica pedindo desculpas em lives, como se fosse um, né? Como se tivesse, né? Então, é assim, esse povo, e também é muito interessante, eu acho legal essa mobilização das pessoas em falar, né? Ó, você reclamou da Lei Rouanet, mas você tá recebendo muito mais do que recebe na Lei Rouanet. Por uma vez, né? E ele tá até falando que vai deixar de dar show, né? Se ele ficar dando show superfaturado, é melhor que pare mesmo, né? Então, você vê um show numa cidadezinha pequena, nesse porte, recebendo isso. Isso nem o Metallica, talvez, que apareceu, né? Que veio aqui em São Paulo recentemente, né? Arrecadaria num lugar desse, né? Não falo, não estou menosprezando, né? Mas estou falando de um lugar que tem poucas pessoas, é um lugar que iria juntar poucas pessoas. Imagina quanto dinheiro, né, se arrecadaria e quanto dinheiro você está gastando. Você gastaria 800 mil, que é muito mais do que o orçamento da cidade. Às vezes é muito ou um pouquinho mais do que o orçamento da cidade. E você vai fazer o quê, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, por isso que eu fiz também esse podcast, esse episódio, né? E assim, meu, vamos pensar justamente nisso, assim, vamos esquecer um pouco as falas, né, da tatuagem íntima e tudo mais, mas pensar um pouco no Gustavo Lima e nesse apoio, né, que a gente está vendo dentro do processo, né? Porque o Gustavo Lima é um artista que apoiou Jair Bolsonaro, que apoia Jair Bolsonaro, né? Então, não vai ter, não tem nada a ver com o presidente. É uma cidadezinha, não tem nada a ver com o presidente. Não tem. O presidente vetou a Lei Aldir Blanc e não tá nem aí, não tá fazendo um comentário sobre isso que tá acontecendo, né? Então, tem-se um vínculo aí. Porque você ter hoje em dia, é uma coisa até que eu estava falando hoje com um aluno, hoje em dia você ter pessoas com um cacife, com o um tamanho de um Greg, né, falando da esquerda, né, um Greg do Greg News, né, o Gregório do Vivier, você tendo uma Anitta, você tendo estas pessoas, ou tendo também um Gustavo Lima, estou falando do lado agora da direita, né, um Gustavo Lima, você ter esses dois pesos que não são pessoas que estão no meio da política ou no meio, né, da intelectualidade, vamos dizer assim, né, acadêmico, é muito importante hoje em dia, né? Até porque são as pessoas que chegam para maior público, são as pessoas que têm o tato para chegar no público. Eu, por exemplo, sou professor, sou mais acadêmico, tudo mais. Eu não tenho o mesmo tato de uma Anitta para chegar no público. Eu não tenho o mesmo tato que uma Pouca para chegar no público. Eu não tenho esse mesmo tato, né? Claro, o pessoal vai falar, mas e o Lula? Sim, o Lula tem esse tato. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa você ouvir um Lula falando e você ouvir uma Luísa Sonza falando, né? Então, é muito diferente, e ainda mais, ela aproveita de algo que ela não está falando de política, e ela aproveita desse momento, a Gloria Groove também, né, aproveita desse momento para poder falar, né? Um aviso que eu acho que é muito importante deixar claro, que eu tô falando que, esse povo chega. Claro, é muito importante você chegar nesse público, né? O Rafinha Bastos também começou a fazer isso, eu acho muito importante, muito legal. Só que assim, um aviso é: ouça essas pessoas, mas ao mesmo tempo corra atrás do intelectual também, né? Ler um livro, correr atrás da informação que está sendo dita. Porque, por exemplo, você vai ouvir aí alguém aí, né? Qualquer, né? E aí depois vai saber o que pode vir, né? Disso. Então, tome muito. Então, é mais ou menos isso, né? Que eu queria deixar para vocês, tá? E claro, quem quiser aí tudo, pode me chamar, podemos falar sobre isso. A live dessa semana não vai ser sobre isso, vai ser sobre os arrastões e os roubos na virada cultural, que eu acho que é interessante a gente falar. Mas podem vir, tá? Eu acho que também é um tema interessante da gente falar. É um tema que deve estar aí, na nossa mira, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo capítulo desse podcast!